Princípios básicos da fé cristã. Lição 3. O maior problema. Já estudamos lição 1 e aprendemos que devemos ouvir Jesus para andar na luz. Estudamos lição 2 e aprendemos que ouvimos Jesus quando usamos a Bíblia como a nossa única autoridade religiosa. Agora, na lição 3, Jesus tem uma mensagem para nós sobre o nosso relacionamento com Ele. Minha opinião sobre esta lição é que homens devem ensinar homens esta lição, e mulheres ensinam mulheres. A razão é porque há assuntos sensíveis nesta lição e não seria apropriado um homem sozinho com uma mulher falando sobre esses assuntos. Pode criar um caso emocional que pode levar ao pecado. E o aluno será mais aberto para falar sobre a sua vida com alguém do mesmo sexo. Uma sugestão até seria que um homem leva sua esposa para falar com uma mulher nesta lição. Nessa terceira aula, falaremos sobre o maior problema da humanidade, a pior doença, de acordo com Isaías capítulo 1, 4 a 6. Espero que você já tenha o esboço simples dessa lição em suas mãos. Logo, no começo da Bíblia, em Gênesis 3, fala como aconteceu o primeiro pecado. Qual foi o primeiro pecado? Foi a desobediência da parte de Eva e de Adão, pois Deus disse: "Não comam daquele fruto." E eles comeram, e o resultado foi que Deus os expulsou do jardim. Eles perderam o seu relacionamento com Deus. Houve uma separação entre eles e Deus. No resto da Bíblia, trata das tristezas, das consequências e da solução do pecado, que é o maior problema da humanidade. O que devemos reconhecer através do estudo dessa lição é que se alguém pecar, fizer algo errado contra a vontade de Deus, vai haver, por consequência, tristeza. Nunca esqueça disso. Às vezes pensamos que podemos pecar à vontade e nada vai acontecer. Mas isso é uma ilusão, porque tudo tem consequências. Vamos iniciar com uma ilustração que vai nos ajudar a compreender melhor essa lição. Por que os pais proíbem os seus filhos de fazerem certas coisas? Por exemplo, filho, não toque no fogo. Não toque no fogão. Vai te queimar. Será que o filho entende o porquê não tocar no fogão? Ele está vendo aquela chama bonita e com curiosidade quer tocar. E quando os pais viram as costas, o que o filho faz? Ele toca. E sabedoria é queimada nos seus dedos. Ele aprendeu que os pais falam a verdade. Ele aprendeu que os pais proíbem certas coisas porque eles o amam e não querem que ele se machuque. Outro exemplo: não brinque na rua. Será que o filho entende o porquê de não brincar na rua? Não. Ele não entende que pode ficar atropelado e morrer. O ponto é que os pais proíbem certas coisas para o bem-estar dos filhos, pela segurança deles e porque os amam, até para evitar a dor de queimadura e a morte por atropelamento. Os pais disciplinam os filhos com uma vara no traseiro para aprender que não significa não. Melhor um pouco de dor no traseiro para ensinar um filho como evitar muita dor por desobediência. Pais que não têm um pulso firme têm filhos que pulam na frente de um carro na rua e morrem. Nosso Pai Celestial também nos disciplina, porque nos ama muito. Hebreus capítulo 12, 5 a 11, mostra esta disciplina de Deus para conosco. Os pais também exigem certas coisas dos filhos para o seu bem-estar que os filhos não compreendem. Como, por exemplo, escovar os dentes, dormir cedo, fazer a tarefa de casa. Não importa o quanto explica a experiência do dentista, o filho não vai compreender até sofrer as consequências. Por isso, os pais exigem certas coisas e esperam obediência, pois os pais já têm experiência. Vem comigo, 2 Coríntios capítulo 6, 14 e 18. Não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário de Deus vivo. Como disse Deus, habitarei entre eles e andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Dá para entender rapidamente que há um caminho certo e um caminho errado nesta vida. De acordo com o versículo 18, que tipo de relacionamento Deus quer ter conosco? Um relacionamento de pai e filhos. Vamos estudar essa terceira lição e lembrar de que qualquer coisa que Deus exige de nós ou proíbe de nós é porque Ele nos ama. Quer o nosso bem-estar e a nossa segurança, mesmo que nem sempre compreendamos porque Ele diz não. Vamos dar uma olhada no primeiro ponto da lição. O que é pecado? Leia comigo 1 João, a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Segundo este versículo, o que é pecado? É a transgressão da lei. Nós sabemos o que devemos fazer e acabamos tomando a decisão de fazer outra coisa que é contra a lei. Decidimos fazer o mal. É passar o limite da lei. Por exemplo, o governo do Brasil diz pare nos semáforos. Quando o sinal fica vermelho, devemos parar. E quando transgredimos essa lei, é um pecado. A lei brasileira também fala a velocidade do trânsito. Há lombadas eletrônicas por toda parte. Se alguém ultrapassar a velocidade, tira a sua foto e uma multa vem pelo correio. A consequência é cara. Leia comigo Tiago, capítulo 4, 17. E descubra uma segunda definição para o pecado. Tiago 4, 17. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Qual é o pecado neste versículo? É saber o que deve fazer e não fazer. Você deve trazer outras pessoas para Jesus. Você deve adorar a Deus e seguir a nova aliança. Mas, se você decidir não fazer essas coisas, você não está fazendo nada de errado, mas também não está fazendo o que Deus pediu. A Bíblia chama isso de pecado. Aquela que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É a mesma coisa quando os pais pedem para o filho: escove os dentes, leve o lixo para fora. Se o filho fala não, o filho não fez nada errado, mas mesmo assim desobedeceu aos pais. Vamos para o segundo ponto da lição. quais são alguns pecados específicos? Leia comigo Gálatas capítulo 5, 19 até 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Essa leitura fala sobre o que Deus não quer que façamos. No verso do esboço simples desta lição, há uma lista desses pecados e as suas definições para aquelas que usam uma tradução mais antiquada. Por exemplo, prostituição, numa tradução antiga, quer dizer o comércio do amor sexual. Impureza, quer dizer imoralidade geral, relações sexuais fora do casamento. As relações sexuais são reservadas somente para os casados. Lascívia, ou libertinagem, quer dizer sensualidade, ações indecentes, por exemplo, pornografia, carnaval, piadas imorais. As relações sexuais, a relação sexual é uma grande bênção de Deus dentro dos limites do casamento. Fora dos limites do casamento significa, antes do casamento, fornicação, ou com outro parceiro fora do seu casamento, adultério. Considere outras bênçãos de Deus com limites, para nos ajudar a entender o que eu quero dizer. Deus nos deu água. Que bênção quando temos sede. Mas a água fora dos limites pode matá-lo. Deus nos deu fogo. Que bênção para esquentar as mãos e até assar uma carne numa churrasqueira. Mas o fogo fora dos limites pode nos matar. É a mesma coisa com relações sexuais. Dentro do casamento é uma bênção e grande prazer. Fora dos limites do casamento, Deus fala: não toque, vai te queimar, porque há consequências. Ou quais são as consequências de relações sexuais fora do limite do casamento? Use a sua imaginação, são óbvios. Doenças como HIV, AIDS, entre outros, atacam os nossos corpos e levam ao sofrimento, esterilidade e até a morte. Até 1980, existiam 5 doenças sexualmente transmitidas. Hoje, há 55, e a maioria incurável. Também, filhos nascem sem a presença de um pai e crescem sem equilíbrio da orientação de um pai e mãe, como Deus planejou. Muitas vezes, os avós acabam criando o bebê. Além disso, a moça acaba tendo uma má reputação na praça. Também a morte é o resultado. Já leu a Tribuna do Paraná? É só apertar o jornal e vai sangrar. Se observar as mortes relatadas neste jornal, vai descobrir que relações sexuais fora dos limites do casamento foram a razão. Adultério, ciúmes, entre outras coisas, levou uma pessoa a se vingar. Lembra-se de Davi e Batseba, em 2 Samuel capítulos 11 e 12? Morte de um marido, um filho foi o resultado das relações sexuais fora dos limites do casamento. Outras consequências são casamentos quebrados pelo divórcio, por causa de infidelidade, e problemas psicológicos e emocionais. Você sabe quais são as duas causas principais de morte entre adolescentes no Brasil hoje em dia? A causa número 1 é aborto de bebês. Jovens que ficam grávidas fora dos laços do casamento e procuram uma casa clandestina para fazer um aborto e acabam morrendo. A causa número um é suicídio. A relação sexual é tão íntima que mexe mais com o lado emocional da pessoa do que com o lado físico. Um rapaz vai exigir que a moça prove o seu amor por ele por meio de relações sexuais. Ele está mentindo. Ele nem sabe o que é amor. Ele só quer prazer. Mas a moça iludida oferta o corpo dela. Quando ele terminar, ele vai para a próxima moça. A primeira moça está arrasada emocionalmente. Ela acabará pulando de um prédio de 18 andares até a morte dela. Está vendo as consequências? Está vendo por que o nosso Pai Celestial disse: "Não toque, vai te queimar"? Ele quer o bem de seus filhos. A razão que estou falando muito sobre isso é que os jovens precisam de informação para não estragarem as suas vidas. Jovens hoje falam em ficar e namorar. E eu sei o que quer dizer. Significa que estão na cama um com o outro. Logo vem as consequências. Estão sofrendo doenças, nasceu um filho que o pai não quer cuidar, dificultou para a jovem a continuação dos estudos numa faculdade, pois tem um filho para cuidar. Casar com alguém fica difícil, pois poucos querem assumir o filho de outro. Os jovens ficam surpresos com as consequências. Eles falam: "Usamos proteção." A proteção que a mídia hoje vende não é garantida, como os jovens estão aprendendo. Deus disse que é pecado e Deus vai aplicar as consequências. Abstinência ou casamento evita as consequências. Neste momento, se acha apropriado, é bom falar sobre se vestir apropriadamente. Em 1 Timóteo capítulo 2, 9 e Gênesis capítulo 3, versículo 7 e 20 fala sobre como se vestir apropriadamente. Não há uma regra de como se vestir ou qual é o comprimento da saia. Mas mulheres devem usar bom senso. A razão é porque homens e mulheres são diferentes quando se falam de estímulo sexual. Mulheres são mais estimulados pelo tocar e falar. E homens são estimulados pelo olhar. Vamos ver isso em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28 daqui a pouco. Mulheres que se vestem revelando partes íntimas do seu corpo ou com roupa muito apertada vão levar homens a ter pensamentos pecaminosos. E elas são responsáveis, em parte, pelo pecado deles. Homens, hoje, estão procurando uma mulher bonita e respeitada, que será a mãe de seus filhos um dia. Uma moça que revela tudo o que tem pelo jeito de se vestir, não tem mais nada para oferecer. Homens procuram virgens com quem casar. Homens que só procuram relações sexuais vão se decepcionar no casamento com a falta de personalidade, moralidade e bom senso da moça. Eu gostaria de falar sobre um outro ponto neste mesmo sentido de relações sexuais fora do casamento. Hoje em dia é muito comum encontrar pessoas morando juntos sem o compromisso de casamento. Isso se chama fornicação, ou em alguns casos, adultério, e é pecado. Algumas pessoas nesta situação nunca se casaram antes. Elas precisam se casar ou separar-se antes de serem batizadas, pois arrependimento vem antes. Uma boa ideia para essas pessoas é procurar um ministro religioso e pedir aconselhamento pré-casamento, prenupcial, e receber uma boa orientação como ter um relacionamento de sucesso que vai durar a vida toda. Elas podem simplesmente ir no cartório e se casar, ou também acrescentar até uma cerimônia religiosa. Nós temos que obedecer às leis do país. Romanos capítulo 13, versículo 1 diz isso. Eu acho que toda moça quer se casar, mas não está acontecendo porque o rapaz não acha que um papel do cartório é tão importante. Este documento é muito importante. Dá segurança para mulher e filhos. Se ele morrer, a esposa e filhos têm direito para pensão, entre outros benefícios. Mas como pode ser comprovado que ela era a mulher dele e os filhos eram dele sem documentos? Se o rapaz realmente ama a mulher, vai seguir a lei do país para o bem-estar dos dois. Assim vai obedecer a lei de Deus também. Se você está estudando com uma moça e o rapaz não quer se casar nem estudar a Bíblia, oriente a moça a seguir Jesus. O rapaz vai fazer chantagem. Eu, a igreja. Mas oriente a moça a seguir Jesus. Se seguir o rapaz, ela e ele vão para o inferno. Mas se ela seguir Jesus, em pouco tempo o rapaz vem atrás do amor da sua vida para se casar e possivelmente aprender a palavra de Deus também. Outras pessoas nessa situação já foram casadas antes. Algo não deu certo. Se separaram do primeiro cônjuge e agora estão morando junto com outro. Deus quer que o primeiro casamento seja reconciliado. Agora, deixe-me falar uma coisa extra sobre isso antes de continuar. Quando um casal tiver dificuldades, é mais fácil curar um casamento doente do que recuperar de uma separação, um divórcio. Quando você se machuca o braço, a resposta não é amputar, mas sarar o braço. O casal precisa de um médico de casamento. Nem sempre uma reconciliação é possível, pois os dois já estão separados muitos anos, juntaram com outros parceiros durante vários anos e têm vários filhos do novo relacionamento. Nessa situação, o casal que está aprendendo essas lições e quer parar o pecado, precisa legalizar a sua situação. Precisa legalmente divorciar do primeiro cônjuge e legalmente casar com o segundo parceiro. Este é um processo que leva um pouco de tempo. Por isso, eu levanto este assunto agora nesta série de estudos. Normalmente, quando eu conheço um casal nessa situação, o casal se apresenta para mim como casados, marido e esposa. Só porque alguém diz que é casado, não significa que são. Ensinando esta terceira lição, vai abrir o jogo sobre a situação real deste casal. Fala algo como: hoje em dia, muitas pessoas simplesmente moram juntos, sem casamento, ou se separam de um cônjuge e juntam-se com outro sem um casamento legal. Normalmente o marido não vai falar nada, o homem não vai falar nada, mas a mulher vai olhar nessa leitura de Gálatas capítulo 5, 19 a 21 e falar: nós precisamos nos casar. Esta confirmação, se o casal está realmente casado ou não, precisa ser confirmada nesta lição, porque nas próximas lições vamos falar sobre como ter um relacionamento com Deus. E uma pessoa não pode ter um relacionamento com Deus enquanto continua no pecado. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Agora, se você é o professor dessa lição, um aviso para você. Nas próximas lições, o seu aluno vai aprender sobre batismo e como reconciliar-se com Deus. Uma pessoa que está morando com outra pessoa, como casado, mas não sendo casados legalmente, não deve ser batizada, pois não houve arrependimento. O que a pessoa pode fazer? Número 1, case-se. Ou 2, separe-se da pessoa para se tornar um cristão e não se ajuntar novamente até depois de legalizar a sua situação. Senão, está vivendo no pecado. Algumas pessoas vão falar, mas eu preciso me batizar logo, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Está certo? Então pare com a fornicação até se casar. Se você batizar uma pessoa que diz que vai resolver o problema logo, prepare-se para uma pessoa que vai se acomodar e não cuidar da situação. Agora você tem um membro da igreja vivendo no pecado, sem casamento. Depois de lidar com esses assuntos, olhamos no restante da lista de Gálatas capítulo 5, 19 a 21. Veja o próximo pecado. Idolatria é quando nós prostramos diante de imagens e ídolos, ou temos amor excessivo por alguém ou alguma coisa. Todas as pessoas que estão fazendo este curso devem observar a lista e ver o que elas devem parar de fazer. No fim da lista, disse, e coisas semelhantes. Esta lista não é exaustiva. Há coisas hoje em dia como fumar maconha, que o apóstolo Paulo nem imaginou. Eu sempre pergunto para o meu aluno desta lição, você tem comprometido, ou melhor, você tem cometido alguns destes pecados, ou estão cometendo agora? Eu já cometi vários deles e sofri as consequências. Assim a pessoa reconhecerá a sua necessidade de reconciliação com Deus. Ou vamos ler Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Nós temos mais uma lição de coisas que Deus proíbe. Você pode ver no verso do esboço simples mais algumas definições dessas palavras. Por exemplo, um covarde é aquele que vai negar Jesus em momentos de perseguição. Uma pergunta que eu quero fazer é, qual é a diferença entre um mentiroso e um assassino aos olhos de Deus? Aos nossos olhos, há uma grande diferença. As consequências nesta vida são mais pesadas para um assassino do que um mentiroso. Mas para Deus, ambos são terríveis e terão consequências terríveis eternamente. Não há pecados grandes e pecados pequenos. Se alguém falar, eu só menti, não matei ninguém, esta pessoa precisa compreender o que Deus fala sobre pecado. Tanto as pessoas que vão mentir quanto as que vão assassinar terão as mesmas consequências. Há outras listas de pecados para considerar em Romanos capítulo 1, 28 a 32 e 1 Coríntios capítulo 6, 9 a 20. Estamos falando sobre a seriedade do pecado para logo depois compreender as boas notícias de Jesus. Ou vamos ler Mateus capítulo 5, 27 e 28. E vamos ver um outro tipo de pecado que devemos evitar. Mateus 5, versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Qual é o pecado nestes versículos? É o pecado do pensamento. Ele não tocou nela, não falou com ela, mas pensou erradamente. Então, nós precisamos limpar nossos pensamentos. Nós não devemos cobiçar. Agora, não é pecado ver uma mulher bonita, mas é pecado fazer uma fantasia sexual com ela na sua mente. Jesus entendeu que ódio no pensamento leva ao ato de assassinato, Mateus capítulo 5, 21 e 22. E cobiça leva ao adultério, e ciúmes na mente leva alguém a roubar. Mateus 15, versículo 19 diz: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Jesus quer impedir o ato por meio de cuidar dos pensamentos. Algo extra para esta lição. Sabia que tem três maneiras de evitar o pecado? Elas são: primeiro, enche a sua mente com coisas boas para evitar maus pensamentos. Assim, Mateus capítulo 12, 43 a 45 e Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9 ensinam. Satanás é como um garçom, que quando vê um copo vazio durante o jantar, ele vem encher sem pedir a sua licença. Se mantiver o copo cheio, se manter sua cabeça cheia de coisas boas, ele não pode colocar nada lá. A segunda maneira de evitar o pecado: fique perto de Deus, e Satanás vai fugir de você. Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8. A terceira maneira de evitar o pecado: fique perto do rebanho de Deus, pois o leão não ataca o rebanho, mas aqueles que ficam longe do rebanho estão sozinhos. Assim diz 1 Pedro 5:8 e Hebreus capítulo 3, 12 e 13. Vamos para o terceiro ponto da lição. Quem tem pecados? Leia comigo Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quem tem pecados, segundo esse versículo? Todos nós pecamos. Eu pequei, você pecou. Nós dois já fizemos vários pecados daquela lista de Gálatas capítulo 5, 19 e 21. Não é verdade? Qualquer pessoa que deixou de fazer o bem ou fez o mal, pecou contra Deus, como Adão e Eva, que comeram o fruto em desobediência a Deus. Não importa se cometeu um pecado ou muitos, o resultado é o mesmo. Sabe, quando eu estou conversando com jovens sobre este ponto, eu gosto de ler junto com eles Lucas capítulo 7, 36 até 50. A passagem mostra que uma pessoa tinha uma dívida grande e outra pessoa tinha uma dívida pequena. E o ponto é que nenhuma das duas pessoas tinham a capacidade de pagar a sua dívida. Ambas precisavam de perdão de Jesus. Outra observação que faço nesta lição, que será repetida na lição 6, é sobre algumas pessoas neste planeta que não têm pecados ainda. Quem são? São as crianças, os bebês. Há uma doutrina comum na praça religiosa hoje em dia chamado pecado original. Esta frase não consta em nenhum lugar na Bíblia. Houve um pecado original. Eva cometeu. Foi o primeiro pecado e foi o pecado dela. Muitos acreditam hoje que nós nascemos com este pecado de Eva. Por isso, tem a doutrina pecado original. A crença ensina que bebês herdam o pecado de Eva, nascem pecadores com culpa e necessitam de batismo logo depois do nascimento para tirar este pecado. Bom, vamos ver o que a Bíblia ensina sobre isso. Leia comigo Ezequiel, capítulo 18, versículo 18 a 20. Mas seu pai morrerá por causa de sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou seu compatriota e fez o que era errado no meio do seu povo. Contudo, vocês perguntam: por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de obedecer a todos os meus decretos, com certeza ele viverá. Versículo 20: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. a justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Se um pai matar alguém, o filho será castigado por isso? Não. O filho não vai herdar o pecado do pai. O pai é responsável pelo seu próprio pecado. Em Números, o livro de Números, capítulo 14, versículo 29 a 30, e Deuteronômio, capítulo 1, versículo 39, e capítulo 24, 16, aprendemos que Deus não culpou as pessoas de 19 anos para baixo naquela época. Não culpou eles do pecado dos israelitas quando não obedeceram a Deus para entrar na terra prometida. Pois os filhos não sabiam distinguir entre o bem e o mal, e Deus disse que eram inocentes. Leia até o que Jesus disse sobre as crianças em Mateus capítulo 18, versículo 1 até 4. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Veja também Mateus capítulo 19, 13 a 14, que ensina a mesma coisa. Jesus afirmou que crianças são puras e inocentes. Um dia o filho vai distinguir entre o bem e o mal e vai decidir fazer o mal, tornando-se pecador com o restante da gente. Cada filho é diferente em maturidade, mas em geral, hoje, pecado pode acontecer entre 9 e 15 anos de idade. Será como na época de Adão e Eva. Os dois correram nus pelo jardim, mas logo perderam a sua inocência e tentaram cobrir a sua nudez. Nossos filhos também vão perder a sua inocência e acordar sobre o bem e o mal. No quarto ponto da lição, perguntamos quais são as consequências do pecado. Vamos aprender que não importa qual seja o nosso pecado, todos vão receber as mesmas consequências. As consequências físicas são óbvias, mas nem sempre compreendemos as consequências espirituais. Leia Isaías 59, versículo 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não posso ouvir, mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Qual é a consequência do pecado? Qual é a consequência da maldade? A primeira consequência do pecado é a separação entre Deus e nós. Como Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus, nós também não podemos ter um relacionamento com Ele. Imagina uma grande barreira levantada entre você e Deus que separa a gente. Ou imagina um grande abismo separando nós de Deus. Nós estamos num lado e Deus no outro e não tem como atravessar. A barreira e o abismo se chamam pecado. Temos o mesmo sentimento de um filho desobediente que foi enviado ao seu quarto, separado dos pais, até decidir ser obediente. O filho se sente solitário e quer reconciliação com os pais. E os pais querem reconciliação também, mas estão esperando a decisão do filho agir corretamente. Ou vamos ler Romanos capítulo 6, versículo 23. Como um outro exemplo de consequência do pecado. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é a consequência do pecado, segundo este versículo? Morte. Qualquer pessoa que peca contra Deus vai sofrer a consequência da morte. Ele está falando sobre a morte espiritual. O nosso corpo físico está vivo, mas espiritualmente estamos mortos com pecado na vida. Mas Deus quer nos dar vida agora. Ele quer nos dar vida que vai durar para sempre. O propósito deste estudo é saber como sair das trevas, da morte, e entrar na luz e ter a salvação. Lembra-se do nosso estudo de João capítulo 1, luz e trevas? No decorrer das próximas lições, vamos descobrir como alcançar a vida eterna e eliminar a barreira entre nós e Deus. Agora, leia comigo Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, e veremos uma outra consequência do pecado. Esta consequência tem a ver com o que acontece para alguém depois da morte física. Lucas 16, versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante de seu portão fora, deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o céu e do seu lado para o nosso não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de sofrimento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, Pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Nesse trecho, nós podemos ver claramente a consequência do pecado. Qual é a consequência? Este é um exemplo de alguém que está sofrendo as consequências da morte espiritual no inferno, eternamente. Nós vemos neste trecho dois homens, um rico e um pobre. Os dois morreram. Um foi para ficar com Deus no céu e o outro foi para a destruição eterna. O ponto que nós precisamos aprender aqui é que não há uma segunda chance depois da morte. O homem rico queria sair, mas não há saída e nem alívio, como nós vimos em versículos 24 a 26. Ele também queria enviar um missionário e ensinar a sua família, mas foi tarde demais. Nós vimos isso em 27 e 28. Mas, sabe, quando nós morrermos, depois vem o dia do juízo. Hebreus 9, 27. O homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Nós temos que nos preparar antes da morte para não sofrermos essa consequência do nosso pecado. Precisamos obedecer a Deus enquanto temos vida, porque daqui a 3 milhões de anos, lá na eternidade, aquelas pessoas como Lázaro, que obedeceram a Deus, nunca vão se lembrar de como era aqui na Terra. Elas vão esquecer todos os problemas, pois estarão com Deus. mas aquelas pessoas que não obedeceram a Deus serão como este homem rico daqui a 3 milhões de anos, lá na eternidade. Elas nunca vão esquecer o que elas aprenderam da palavra de Deus, que elas tinham pecado e que Deus queria lhes dar vida. Portanto, vamos procurar saber o que Deus quer agora, para que tenhamos vida eterna. Vamos procurar conhecer a Deus, porque senão nós vamos sofrer as consequências eternamente. Você percebeu a progressão do pecado nessas leituras? Primeiro ficamos afastados de Deus, então mortos espiritualmente. E se não fizermos algo sobre isso nesta vida, ficamos separados de Deus para sempre. O propósito dessas lições é para evitar isso e ser reconciliado com Deus nesta vida. O quinto ponto da lição: qual é o plano de Deus para perdoar nossos pecados? Deus quer nos perdoar. Deus quer tirar os nossos pecados. Deus quer nos mostrar sua misericórdia. Ele quer remover a barreira de separação. O qual é o plano dele? Vamos ler João capítulo 3, versículo 16. E veja, em poucas palavras, o plano de Deus. João 3, 16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui diz que Deus mandou o seu próprio Filho. Ele não quer a nossa morte, mas a nossa vida eterna. Ele quer nos salvar. Ele sacrificou o seu Filho. Ele sofreu o castigo pelos nossos pecados para que nós possamos viver. Agora, você se lembra da nossa primeira aula quando falamos sobre o que significa crer? No livro de João, crer é obedecer. João capítulo 8, 31. João capítulo 12, 42 e 43. Então, se nós quisermos aproveitar o sacrifício de Jesus, vamos obedecer a Deus para que tenhamos vida eterna. Uma passagem extra que enfatiza este mesmo ponto é Hebreus capítulo 5, versículo 9, que diz isso: e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Você quer salvação? Então obedeça ao que está escrito na palavra de Deus. Agora vamos ler 1 Pedro capítulo 2, 21 até 25. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. O que Jesus fez por nós? Cristo sofreu o castigo pelos nossos pecados. Ele sofreu em nosso lugar. Ele e a cruz são a ponte que nos ajuda a atravessar o abismo de separação. Você pode imaginar um assassino preso pela polícia e condenado por um júri e juiz para receber a pena de morte? Pode imaginar no dia que esta pessoa deve morrer na cadeira elétrica e o filho do pai morto chega e fala: eu quero perdoar esta pessoa, quero libertá-lo. E o juiz fala: não pode libertá-lo, a justiça tem que acontecer. E o filho fala: eu vou morrer no lugar dele. eu vou sofrer o castigo dele para que a justiça aconteça. Você conhece alguém que faria isso por um outro ser humano? Eu também não. Mas é exatamente o que Jesus fez por você e eu. São boas notícias. Não temos que morrer pelos nossos pecados. Podemos viver. Agora, vamos para o sexto ponto da lição. Quem é responsável pela morte de Jesus? Leia comigo Atos capítulo 2, versículo 22 até 24. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e reconhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. O que nós temos neste texto é a primeira pregação de Pedro. Ele culpou a multidão de 3 mil pessoas pela crucificação de Jesus. Só foi preciso 2 ou 3 soldados para crucificarem Jesus, mas Pedro culpou todos da multidão, pois todos tinham pecados. Nós também somos culpados da morte de Jesus. A razão da morte de Cristo foi por causa de nossos pecados. Ele disse: vocês mataram Jesus. Agora, em Atos 2:36, na continuação da pregação, Pedro diz: portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. É a mesma coisa. Pedro culpando a multidão inteira. Veja quanto custou para perdoar os nossos pecados. Agora, baseado nesta pregação, vamos ver a resposta do povo que ouviu a mensagem. Esta resposta é o sétimo ponto da lição. O que devemos fazer? Leia Atos 2:37-38. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Agora, se alguém perguntasse a você o que devemos fazer para livrarmos dos pecados, o que você responderia? Seria a mesma resposta que todos falam hoje em dia? Faça uma oração e aceite Jesus como seu Salvador pessoal. Ou vamos responder como Pedro respondeu. Leia versículo 38 de novo. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pedro falou que temos que fazer 2 coisas. Quais são? Pedro falou que precisamos nos arrepender e sermos batizados. Nós falaremos mais sobre batismo e o perdão dos pecados nas próximas lições. Nessa lição, só quero enfatizar o primeiro passo de arrependimento. A palavra arrepender significa largar o pecado e mudar a sua mente. Você agora sabe quais são os pecados que devemos eliminar. Ele disse para decidir na sua mente que não quer mais pecar. Não significa que você não pecará mais. Você vai pecar de novo. Mas o ponto é que você não quer pecar mais e vai buscar a ajuda de Deus para manter-se longe do pecado. Então o que devemos fazer é tomar a decisão de largar o pecado e mudar a nossa mente. Leia 2 Coríntios capítulo 7:9-10. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Esse trecho fala sobre dois tipos de tristeza. Uma pessoa pecou e ficou entristecido. A outra pessoa pecou, ficou triste, mas decidiu se arrepender e largar o pecado. Este exemplo mostra a diferença entre os dois apóstolos, Judas e Pedro. Judas ficou angustiado e triste por causa do que ele fez, negando Jesus, entregando Jesus, mas não se arrependeu da traição. Ele se enforcou, tirando a sua própria vida. Pedro, por outro lado, que havia negado Jesus, ficou triste e angustiado, mas ele se arrependeu e voltou a seguir Jesus. Então, que tipo de atitude uma pessoa deve ter? Uma atitude de arrependimento, pois é mais do que tristeza e angústia. É começar a seguir novamente. Outro trecho que quero acrescentar à lição está em 1 João, a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7 a 9. Esta é uma lição muito importante para aquelas pessoas que estão se decidindo se devem ou não seguir a Cristo. Algumas pessoas não começam a seguir a Cristo porque têm medo que vão falhar e pecar de novo depois de receber a salvação. Esta passagem vai afirmar que isso vai acontecer. Veja o que João escreveu para cristãos em 1 João capítulo 1, 7 a 9. Ele disse aos cristãos: se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificou de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esta passagem foi escrita para cristãos que, depois de serem perdoados, pecaram novamente. Até o autor do livro, João, o apóstolo, um cristão de mais de 30 anos, está incluindo a si mesmo nesta leitura pelo uso dos pronomes nós. João diz: se porém andarmos na luz. Versículo 8: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos, está vendo nós? João também pecou. O que um filho de Deus deve fazer se pecar? O versículo 9 diz que ele deve confessar os seus pecados ao Pai, porque Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar. É como o relacionamento da gente com os nossos filhos. Nós instruímos como andar em casa para não quebrar algo, e de repente um filho vai correndo e o vaso foi quebrado, derrubado lá no chão. O que você faz com o filho? Você o joga fora de casa, no escuro, no frio, na chuva, para passar a noite? Não, você cuida do seu filho dentro de casa. Corrige, perdoa o filho e ajuda o filho a andar direito. Criar um filho é um processo de amadurecimento. É a mesma coisa com nosso relacionamento com Deus. Como filhos, estamos sempre em casa. Sempre em casa. Mas Ele vai nos disciplinar, corrigir e perdoar, pois fazemos parte da família de Deus. Ser filho de Deus é como um bebê aprendendo a falar e andar. O bebê aprende falhando e caindo e tentando de novo sem desistir. Quando o bebê se levanta e começa a andar, ele não planeja cair, mas acontece. E o Pai é tão paciente conosco. Enquanto nós nos esforçamos a andar na luz, O sangue de Cristo está constantemente purificando o Filho de Deus. No versículo 8, há uma afirmação que diz que todos nós temos pecados. Mas a diferença entre alguém que peca dentro da igreja e um pecador fora da igreja é que aquela que está dentro da igreja está sendo constantemente purificado enquanto se esforça para andar na luz e amadurecer em Cristo cada vez mais. Sabe, o cristão peca, mas não quer pecar. Ele levanta toda manhã com os pensamentos em Deus e o desejo de fazer o que está certo. E esta misericórdia de Deus, esta paciência de Deus, não nos dá liberdade para pecar à vontade, mas a oportunidade de crescer espiritualmente enquanto vivemos no estado de graça. Sabe alguém que levanta de manhã e planeja pecar o dia todo, está andando na escuridão? É como aquelas pessoas fora da igreja estão na escuridão. Mas Deus perdoa os seus filhos constantemente, porque eles são dentro da graça. Deus perdoa os seus filhos constantemente. Não porque eles são bons, mas porque Ele é bom e fiel. O oitavo ponto desta lição é aplicação e desafio. Pense sobre a gravidade de seus próprios pecados. Antes de progredir nas próximas lições, você precisa se arrepender de seus pecados a partir de agora. Tome a decisão agora. Eu não quero pecar mais. Nas próximas lições, vamos ver o que Deus nos ensina para nos perdoar, para que possamos ter salvação e estar bem em nosso relacionamento com Deus. Eu quero te incentivar. Continue a sua leitura no livro de João. E terminando, comece o livro de Atos, porque veremos muito deste livro nas próximas lições.